Fala Saúde. Fala Saúde. Diversos temas da área de saúde. Especialistas, muita informação, dicas, receitas e muito mais. Fala Saúde, um canal onde a saúde não é somente a ausência de doença. Fala Saúde.
Olá, servidoras e servidores. Essa é a nossa Rádio Web SPM e esse é o nosso programa Fala Saúde. Quero cumprimentar aqui meu colega ao lado, Wellington de Paula.
Olá, Simone. Olá, servidoras e servidores.
Cumprimentar minha colega Rebeca Canavese.
Olá, servidores e servidoras. Sejam muito bem-vindos.
E passando já para o Wellington, para ele passar aqui o número do nosso contato, o WhatsApp, da Rádio Web SPM.
Isso aí. Para quem quiser entrar em contato, dar dicas, sugestões, o WhatsApp é o 991251554. O presidente reclama que eu falo muito rápido, Simone. Vou falar mais devagar.
Então, repita.
991251554. Isso. Ele vai ouvir isso depois.
Então, você, servidora, servidor, ouvinte da nossa rádio, que tiver dúvidas, sugestões e críticas ao nosso programa, só enviar através desse contato, beleza? E hoje, aqui no nosso programa Fala Saúde, vamos falar de um assunto extremamente importante, urgente e emergente. É o SAMU. Quem será que sabe o que é SAMU? SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Acredito que toda a população, todas as pessoas, de modo geral...
Já chamou alguma vez.
Já precisou, já presenciou em algum momento aí uma situação envolvendo esse serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU.
E hoje nós temos convidados ilustres, Simone.
Sim, temos nossas convidadas para falar, pessoas capacitadas aí para falar...
Altamente.
Altamente?
Altamente. Já tive a honra de trabalhar junto.
Que bom. Antes de eu fazer a apresentação, então, aqui das nossas ilustríssimas convidadas, que também são servidoras públicas municipais, o que nos traz muita alegria, falar um pouquinho, então, aqui sobre o SAMU, a fonte aqui do site do Ministério da Saúde, e fala assim, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192, SAMU. Tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências, situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.
Está muito técnico isso, Simone.
Mas é a definição. O SAMU 192 realiza os atendimentos em qualquer lugar e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. Essa informação aqui do nosso site do Ministério da Saúde. E para falar melhor sobre isso e detalhar como é esse funcionamento, nós temos então aqui conosco a doutora Kátia Can Salvestro. Ela é a coordenadora médica SAMU regional aqui no nosso município em Sorocaba. Ela é formada pela Universidade Mogi das Cruzes em 2007, pós-graduada em urgência e emergência pela Unimed, e está aqui atuando na coordenação do SAMU Regional desde 2018.
É isso mesmo, doutora?
Isso mesmo.
Faltou alguma coisa?
Não, é isso aí.
Legal.
Então, seja muito bem-vinda, doutora Kátia.
Obrigada.
E também conosco está a nossa colega Érica Nirei. Ela é formada na PUC São Paulo desde 1999, foi supervisora em UTI pelo conjunto hospitalar durante 6 anos, ingressou na nossa prefeitura em 2002 e está no SAMU desde 2006. E hoje ela atua como na coordenação de enfermagem SAMU regional. Muito bem-vinda, colega enfermeira Érica Nirei.
Muito obrigada.
É isso mesmo, currículo? Acrescenta mais alguma coisa? Ah, então tá bom. Então, vamos lá.
Bora lá, Wellington.
Érica, fale então para nós, com suas palavras, o que é SAMU a nível de Brasil, a nível de Sorocaba. Conte-nos tudo, não esconda nada. Como é gerenciar o SAMU? É com você.
Conta um pouco para a gente dessa sua experiência, Érica. à frente da coordenação do SAMU, à frente da coordenação de enfermagem, no caso, para a gente começar, e depois a gente vai conversando um pouco mais sobre a coordenação regional, a coordenação médica. Eu acho que são informações importantes para a gente apresentar para toda a população, né? Apesar de todo mundo conhecer ou já ter visto, pelo menos, o SAMU por aí, às vezes falta um pouco dessa explicação técnica de como que os servidores atuam, como que funciona o sistema SAMU 192.
Os profissionais que atuam hoje no SAMU, eles foram capacitados para poderem estar andando nas ambulâncias para fazer o atendimento pré-hospitalar. Uhum. Existe um currículo mínimo na portaria 2048 de 2002, onde tem um mínimo que eles, a carga horária mínima de todas as de atendimento psiquiátrico, clínico, que eles precisam ter para poder estar atuando dentro do serviço.
Ah, legal.
E foi feito também treinamento antes de começar o SAMU regional. A gente fez o treinamento dos integrantes das cidades vizinhas para a gente poder estar virando o SAMU regional, né? Foi a enfermeira Cibele, inclusive, que deu o treinamento junto com alguns outros enfermeiros. Foi dado o treinamento para o pessoal nas cidades vizinhas.
Quando que a gente teve o início desse SAMU regional?
SAMU regional foi em 2012.
O SAMU Sorocaba foi quando?
SAMU Sorocaba, o início mesmo foi em 2007.
Legal.
E aí a gente começou a montar a mesma unidade, foi em 2006, que eu saí da unidade básica e fui para urgência e emergência.
Sim.
E aí, em 2007, que a gente começou a atuar na
E onde que foi essa primeira base, Érica?
Foi, a gente era o subsolo da unidade pré-hospitalar de Zona Norte.
Legal. E hoje vocês estão?
Hoje nós estamos na Vila Tortelli, uma base só nossa agora, a gente não é inquilino mais de ninguém.
Bacana, bacana. Mas isso, assim, é separado, né, Érica? Tipo, lá é a base das ambulâncias, onde ficam os profissionais. E para onde as pessoas ligam, onde fica?
Fica na base do Corpo de Bombeiros do bairro do Éden.
Ah, bacana.
Eric, então, pelo que você está contando, você está no SAMU desde o início aqui em Sorocaba?
Sim.
É porque é tão comum no nosso dia a dia que, às vezes, a gente se esquece de como era antes de ter o SAMU, né?
Sim.
Ô, Érica, é um programa do Ministério, o SAMU, né? Em que época que foi implantado o SAMU? Quem que inventou o SAMU? Por que que se inventou o SAMU?
Na verdade, é um programa que é francês e Sim. foi trazido para o Brasil. E foi na época da política, se for falar em partido, foi o Partido dos Trabalhadores que trouxe para o Brasil.
Sim.
E aí disseminou para as cidades nas regiões, no país.
E tem algum critério assim, para a cidade estar adotando o serviço do SAMU?
Hoje, o Ministério não pede para não ser mais cidade, só SAMU cidade. Teria que ser um SAMU regional.
Correto.
Eles não estão dando prioridade para SAMU cidade.
É complexo, né, a formação específica
Sim.
em um município, ainda mais se a gente levar em conta que os menores municípios acabariam sendo mais prejudicados, né, porque não iriam conseguir estruturar todo esse serviço a nível municipal. Né?
Sim, é que também, se você tem um programa SAMU na cidade, numa cidade menor, você pode conseguir sala de estabilização, onde quem não tem PA ou algum pronto atendimento, eles são linkados com outros tipos de programa, para a verba poder vir e para poder estar melhorando a assistência na cidade.
Que bacana. E, doutora Kátia, nos conte aí, conforme a sua formação, né, em urgência e emergência, quando começou para você esse contato na urgência e emergência?
Eu entrei na prefeitura de Sorocaba em 2007. Trabalhei na unidade básica, igual a Érica, e há 4 anos que eu comecei a trabalhar no SAMU como plantonista. E foi o que eu mais gostei de fazer até agora, né?
Legal.
A gente sempre precisa se identificar com as nossas atuações práticas, né? Apesar de hoje aqui na mesa todos nós sermos profissionais da saúde, trabalhamos com enfermagem ou, no caso, a doutora com urgência e emergência na área médica, né? Mas a gente precisa ter aquela afinidade. Eu estava comentando com elas antes do início que, particularmente, eu sempre tive mais afinidade com a atenção básica do que com a urgência e emergência.
Rebeca, acrescentando um que a doutora falando que trabalhou em atenção básica, Mas, assim, como eu trabalhei em diversos setores da prefeitura, eu me recordo da doutora também trabalhando no pronto-socorro da Santa Casa. Então, já tenho uma experiência aí de pronto-socorro também, antes mesmo de ter vindo para o SAMU, não é, doutora?
Ah, sim. Eu trabalhava na Santa Casa, no pronto-socorro, e trabalho até hoje lá.
Então, e consequentemente, o volume levado para a Santa Casa, grande parte dele é ido de SAMU.
Ah, sim. Eu achei interessante a fala dela citar aqui. Foi o que ela mais gostou de fazer. Eu acho que tem que ter esse sentimento mesmo para você conseguir atuar com tanta dedicação, né, e todas as dificuldades que a gente acaba enfrentando no dia a dia, principalmente na urgência e emergência. Né?
É verdade. Vou
colocar uma situação aqui que a Erika tinha colocado anteriormente. Que você estava falando do treinamento, né, do que vai tanto técnico, enfermeiro, médico e condutor. Como é que funciona o treinamento desses profissionais? Qual o requisito e como funciona o treinamento deles para poder engajar dentro do SAMU?
Assim, pela 2048, ele deixa claro que você tem que ter as horas de cada tipo de atendimento, você tem que ter o carga horária mínima. E dentro deles, assim, existe o pré-requisito que está escrito, que exige calma, ética, tudo que um profissional de saúde deverá ter. Então, assim, daí é feito a capacitação e é colocado para atendimento.
Certo. Mas, então, pode-se dizer, Erika, que médico, enfermeiro, técnico, condutor têm o mesmo treinamento para poder adentrar dentro, o mesmo cuidado quando vai assumir uma viatura do SAMU?
Sim. É que os médicos têm algumas especificidades por causa de ser de um suporte avançado.
Sim.
Mas, em geral, o atendimento de APH, o básico é igual para todos.
Perfeito.
E, olhando aqui, né, no currículo tanto da doutora Kátia quanto da enfermeira Érica, vocês duas hoje estão atuando na parte de coordenação desse trabalho. Mas as duas aqui colocaram a que já tiveram a experiência do trabalho mesmo, da mão na massa. E a doutora Kátia comentou aqui, né, falando que trouxe muita alegria, né, que eu gosto mais. Fala um pouquinho, o que a doutora acha hoje, nessa posição que você se encontra, coordenando, como você avalia a sua experiência de ter trabalhado na prática com isso e hoje você está podendo coordenar a sua visão? Isso te ajudou, não ajudou? Como que é isso para você?
Ah, com certeza ajudou, né? Eu acho que todo mundo tem que começar conhecendo o serviço, né? Antes de você assumir uma responsabilidade, né? E o SAMU é um programa do governo federal que permite que o paciente ele tenha acesso aos profissionais antes, né? Então, qualquer paciente que precise, esteja na rua, na casa, ele vai ligar 192 e vai ser atendido precocemente. Uhum. Isso é importante para evitar sequelas e até a morte,
sim,
né?
Sim, importantíssimo.
Uhum. Bacana a doutora estar colocando isso. Uma pergunta direta, doutora. Quando chama o SAMU?
Quando chamar o SAMU?
Eu estou com dor de barriga, eu chamo o SAMU?
Não. Não, é para você ligar 192 em situações de urgência e emergências, né, que precise do atendimento imediato, né? Então, uma febre não é para chamar o SAMU, né? Uhum. Uma dor de barriga não é para chamar o SAMU. São assim, casos de acidentes, traumas.
É interessante, doutora, a gente estar colocando esse tipo de coisa, porque é um problema com a população nos dias de hoje, né? Lamentavelmente, eu não sei o que acontece, mas a população não é educada para saber essa necessidade, né? Quando eu devo chamar o SAMU? E acontece muitas vezes de erroneamente, por conta aí, não vou falar que é uma bobagem, mas às vezes um problema um tanto simples, pode-se dizer, né? Que você pode estar resolvendo numa unidade básica, e acaba empenhando uma viatura que poderia estar atendendo um caso muito mais grave, não é verdade?
Isso.
Vou até acrescentar a questão dos trotes, né? A gente vê também a situação, bombeiros reclamam, polícia reclama. E o SAMU? O SAMU também recebe trote?
Muitos. A Erika sabe.
Pode compartilhar aí, ó, as informações.
Esse aqui nós temos um levantamento do ano de 2019.
Que ontem.
Sim, é de janeiro a dezembro de 2019. Trote a gente teve no total 8.500.
Nossa,
que absurdo. Muita coisa.
8.251?
É, esse aí,
8.251. Barbaridade.
Isso só na cidade de Sorocaba.
Eu vi uma informação recente, eu não me recordo agora da informação, que me deram um trote num SAMU aí, que foram de helicóptero, e era um trote. E essa ocorrência custou R$15.000, procede?
Parece que procede, sim.
É um absurdo.
Só não sei a cidade.
Olha só, R$15.000.
Sem contar dinheiro. Que essas 8 mil chamados, né, são 8 mil pessoas que deixaram de receber esse atendimento, né? Porque muitas vezes a gente não consegue manter uma frota adequada para o município, a gente acaba ficando com um número menor de viaturas, né? E você desloca uma viatura para atender uma ocorrência e chega lá, era um trote. E uma outra ocorrência que talvez realmente fosse uma pessoa que precisasse desse atendimento, acaba demorando um pouco mais para essa viatura chegar, para a pessoa ter o atendimento, né? A população precisa ficar atenta a isso.
E, geralmente, o aumento de trote tem na época de férias escolares.
Para você ver, né? Como as coisas se relacionam.
E chega aí, todas essas 8 mil, chega aí mesmo no local? Ou vocês conseguem identificar antes um pouco uma outra, ou não? A maioria realmente, infelizmente, acaba dispondo aí da frota.
Às vezes consegue identificar antes. A atendente ela é treinada para isso, né? Ela faz algumas perguntas e algumas vezes o solicitante acaba confessando que é um trote. Mas muitas vezes a viatura vai até o local.
Chegou num ponto interessante. Eu queria perguntar para a doutora Kátia, aí, lógico, uma pincelada, né? Porque como é que funciona essa triagem feita pelo médico, doutora? Como que é lá dentro da base, quando a gente faz uma ligação pedindo o socorro do SAMU?
A nossa central funciona assim. As ligações entram pelo 92, pelo 93 e pelo 90 também. Uhum. Todas essas ligações são reguladas pelo médico, o regulador que está de plantão no dia, né?
Certo.
Então, a atendente ela pega os dados principais, a localização, que tipo de ocorrência que é, se é trauma, se é clínico, né? É importante o solicitante falar se a vítima está consciente ou não, se está presa em ferragens, né? O que está acontecendo rapidamente, né? E daí a ligação é passada para o médico. Daí o médico que vai conversar, vai dar as orientações que forem necessárias e mandar a ambulância correta também, que existe a ambulância alfa com o médico, né? E as betas, que é com o técnico de enfermagem e o condutor.
A alfa é o suporte avançado, né,
doutora? Suporte avançado, que é o condutor, enfermeiro e médico.
Isso. E aí o suporte básico?
É o técnico de enfermagem e o condutor.
Perfeito.
Eu queria que a Érica falasse para nós, que a gente falou de uma demanda e você falou assim, essa questão dos números, você falou que é apenas aqui em Sorocaba, dos trotes. Né? Isso quer dizer, então, que o SAMU, que essa coordenação, essa regulação, não atende só Sorocaba, tem outras regiões? Tem mais?
Temos, no total, somos em 8 cidades, contando com a cidade de Sorocaba.
Bastante. 8 cidades.
Bastante, né?
E as cidades são Araçariguama, Ibiúna, Iperó, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Sorocaba e Votorantim.
E essas cidades, elas também têm uma central para elas ou é essa central única que a doutora acabou de falar?
Tem uma base operacional. Né? Tem uma ambulância do tipo beta.
Sim.
E é regulado pela nossa central de regulação de Sorocaba.
Ah, então é a nossa central quem
toma conta de todas essas cidades.
Nossa, é bastante coisa.
E a central de regulação ela regula também as viaturas do bombeiro, as unidades de resgate do bombeiro.
Do 193.
Isso.
Nossa, é bem complexo, hein? Precisa de muita gente para poder dar conta.
Coloque mais uma situação que nem tragédias do tipo que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nessas chuvas
tristeza,
e tudo,
né?
Mais. O SAMU também. Junto com as outras equipes, né? Acredito que Defesa Civil, Bombeiros, o SAMU sempre está envolvido aí com essas equipes aí, não é, Érica?
Sim. Inclusive, teve um incidente no ano passado em uma escola onde a gente precisou encaminhar a nossa alfa por intoxicação de fumaça. E a gente teve que, inclusive, acionar as unidades básicas locais.
Olha que
daí a gente consegui acionar a secretaria já passou um alerta para as unidades básicas e mandou equipe com medicação e médico para ajuda, porque haviam crianças com broncoespasmo. Uhum. Então, assim, é realmente uma união mesmo, né?
Esse dia foi acionado, equipe mesmo. Foi acionado a Defesa Civil também, né? Os bombeiros, foi lá o tenente também, que é responsável pelo dia, e as unidades do SAMU também.
Nossa, é interessante, né? Para a população saber que tudo isso é uma de uma complexidade grande. E é SUS.
Exato.
Né? Faz parte do nosso Sistema Único de Saúde.
Então, no convênio não temos isso.
Não. Inclusive, aproveitando essa deixa do convênio não temos isso, até a questão de muitas pessoas se perguntam e ficam na dúvida quando falam, eu vou viajar, e de repente acontece um acidente no caminho, e essa questão do resgate, essa questão, né, de ser socorrido num afogamento, né? Agora, na época do calor, acho que esses números também devem aumentar, piscina, né? Tanto adulto quanto criança. E aí é outra pergunta que eu lanço para vocês duas. O convênio, eu tenho convênio. Então, se eu tiver uma urgência, se eu sofrer um acidente na rua, se eu tiver um desmaio, se eu tiver... Enfim, se alguém bater o meu carro, eu sofrer, né, bater em alguém sem querer acontecer alguma coisa... Quem que vai cuidar de mim?
É o SAMU. Você vai ligar, vão ligar, né?
Mas eu tenho convênio, eu não quero que o SAMU cuide de mim.
Mas o convênio não tem essa cobertura, né? É o SUS mesmo. É o SAMU que vai fazer esse atendimento.
Mas, doutora, complementando aqui a questão dela, com base na avaliação, vamos supor que seja um suporte básico de vida que vai fazer essa ocorrência, conforme a avaliação que a equipe faz ali e passa para o médico da regulação, existe a possibilidade de se levar para um hospital de convênio?
Existe. Nos casos de um politrauma, né, quando são traumas mais graves, vai normalmente para um hospital SUS,
sim,
que está preparado para receber.
No nosso caso aqui em Sorocaba, é conjunto hospitalar,
conjunto hospitalar,
isso?
Isso. E em casos clínicos ou traumas leves, pode ser levado para o hospital particular.
Não vai ter enguiço?
Não, o regulador que vai decidir, o médico regulador. Ele vai ligar nesse hospital, ver se eles têm condições de receber o paciente. Se tiver condições, vai.
Sim. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque, sim, sempre gera bastante dúvida na população, principalmente quem possui convênio, né?
Sim.
E eu queria aproveitar e continuar um pouco mais nesse tópico do porquê que a gente precisa respeitar essa regulação que é feita, essa avaliação do médico, né? Quando, de repente, um politrauma, ele vai direcionar aquela ocorrência para o regional. E muitas vezes as pessoas insistem que não querem ir para lá, não querem esse atendimento no SUS, né? Então, acho que era legal a gente destacar um pouquinho mais sobre o porquê que ele direciona para esse hospital SUS, quais são os parâmetros que ele usa para esse direcionamento.
O médico, ele avalia pela situação do paciente o que ele precisa, né? Então, ele precisa de cirurgia, precisa da equipe do vascular, e, entre outras, ele vai avaliar o que ele precisa e encaminhar para o lugar que ele vai ser atendido como um todo, integralmente. Então, né?
Que vai ter aquela especialidade, né, de pronto atendimento.
Tem que ser um atendimento
de prontidão, na verdade, isso, que estão em loco.
A intenção é garantir a integralidade do atendimento. Então, ele nunca vai mandar você para um lugar que não vai ter o atendimento que você precisa.
É interessante isso.
Tá certo.
Muito legal. E é SUS. Isso é a SUS, né, minha gente?
É bom exaltar, né, o nosso sistema público de saúde, porque muitas vezes ele acaba sendo desmerecido, né, desvalorizado. E é bom que a gente cite o porquê que a gente luta tanto e defende, defende que o SUS continue sendo valorizado, que, na verdade, ele não seja sucateado, que a gente possa ter os investimentos adequados para dar continuidade, porque é toda uma rede, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, quando chega nesse hospital público, tem vários problemas com maca, não consegue...
São todos interligados, né, Rebeca? Falando a grosso modo, né? Porque, às vezes, você chega com uma determinada queixa que não é também da alçada, por exemplo, da unidade básica, consequentemente, vai pedir ali um apoio do SAMU, que daí o médico da regulação vai fazer a regulação apropriada para o paciente, tirando daquele ambiente que não é apropriado para o paciente.
Isso, e principalmente, às vezes, um trauma aparentemente para a população, ele pode parecer simples, uma coisa mais básica, de que não seja tão grave, mas o médico tem todo esse conhecimento de saber o porquê que ele vai direcionar, né? Às vezes a gente acha que não foi nada, mas tem todo o risco de alguns problemas internos que esse paciente pode apresentar, né? Então é importante a população valorizar esse direcionamento que o médico faz e do porquê que ele direcionou para aquele hospital específico.
Isso.
Muito bom. A gente sabe que hoje o Sorocaba, últimos índices aí do IBGE em relação à população, com certeza acho que a gente já passou dos 700 mil habitantes. E, para isso tudo, para atender toda essa demanda, quanto temos hoje de capacidade aí do SAMU?
Nosso SAMU tem 5 viaturas de suporte básico e 2 de suporte avançado, que é o que pede a portaria para 700 mil habitantes. Nós estamos cumprindo com o que é solicitado.
Certo. Segundo o Ministério, me parece que a cada 400 mil habitantes é um suporte avançado de vida, não é, doutora?
Isso.
E aí, como nós estamos nos 700, ainda estamos sobrando um pouco aí, com a graça do bom Deus, né? Estamos aí com suporte avançado, mas que passou para 300.
Mas eu acho assim, se a gente for olhar pelo que a enfermeira Érica comentou, que são mais 7 cidades, é isso? Da região? E, com certeza, se tiver essa necessidade, a doutora Kátia falou que em cada cidade também tem uma base.
Isso.
Mas existe casos de precisar enviar das nossas para essas cidades para...
Hoje
contribuir?
Mesmo teve um acidente na Castelo que foi enviado a nossa ambulância avançada para atendimento e já não era Sorocaba, né?
Entendi. Então, era, quer dizer que se simultaneamente acontecesse a necessidade dentro da cidade do mesmo suporte, a gente já, né? Então, quer dizer, na verdade, eu acho que é até um número... pode até ser preconizado pelo Ministério, mas a grosso modo, ao meu ver, é até pouco, né? Porque se... ninguém dá para saber o que vai acontecer.
Érica, falando nisso, quanto custa isso para nós? Para qualquer cidade, qualquer região?
Se dizem valores? É que
Viatura, para estar rodando mensal. É caro para o município, não é caro?
É que o grande problema que era para ser tripartite. E
sim,
hoje a gente é bipartite. Ou
sim,
seja, município e federal.
Uhum.
Federal 25% e o restante
o município que
é importante a gente estar colocando isso.
A gente vive essa dificuldade a nível nacional, né?
Mas eu acho importante a gente estar colocando esse tipo de situação, porque quando a pessoa pensar em dar um trote, alguma coisa, ver o quanto que custa isso, né? Por isso que é importante estar falando de valores, né? Não é porque a gente está cobrando, porque afinal de contas todos nós somos pagadores de impostos, né? Mas pelo quesito mesmo de você querer fazer uma brincadeira com uma coisa tão séria, se tratando de SAMU, né?
Não só em valores, mas que valores vidas, né? Porque o tempo que você vai perder enviando uma unidade, uma unidade do SAMU para chegar a um local e você constatar que foi um trote, e se outro precisou no mesmo tempo e realmente era verdadeiro, aí vai custar vida.
Sim, tem que pensar que um dia pode ser você, né?
Sim, isso. Todos nós. Até porque, seja quem for, rico ou pobre, com convênio ou sem convênio, vai precisar do SAMU. Sim. É o SAMU que vai estar lá na
Doutora,
ponta, né?
A gente sabe que você está na coordenação, mas você faz plantãozinho ainda no SAMU?
eu faço cobertura de escala.
Bacana.
Ainda tem. Então, é bom que continue a empolgação, né, da
sim,
vivência
sempre
ali. E a Érica?
Quando precisa, também estou na rua. Outro dia teve uma falta de um profissional, fiquei até mais tarde. Até.
Faz essas coberturas também.
E a família?
É.
Nós, profissionais da saúde, às vezes a gente fica em déficit por conta da nossa profissão, né?
Eu vi que vocês trouxeram umas pastinhas, alguns dados. Tem algum aí relevante que vocês gostariam de compartilhar? Alguma informação útil para o servidor ou para a população?
Fiquem à vontade.
Alertas.
A
Erika trouxe aqui um levantamento do total de chamadas recebidas pela nossa central.
E dos que geram mais serviço para a gente, para a nossa regulação, dentre as sete cidades, a gente sempre elenca Ibiúna, Piedade, Iperó, Mairim, que eles são os que mais... a população de lá liga mais para estar solicitando o nosso trabalho.
Verdade.
Né, serviço. São cidades pequenas, porém, como existe a rodovia,
sim,
né, ou é Raposo Tavares, e ou Castelo. É a vicinal Piedade Biúna, que é a Mungiro Nacal, então tem bastante acidente, bastante...
Na Raposo a gente tem ocorrências constantes, né?
Sim.
E quais são as unidades que recebem esses pacientes do SAMU em Sorocaba?
Se diz das cidades de...
Não, só da cidade de Sorocaba mesmo. As unidades que estão preparadas para receber os pacientes do SAMU.
O Conjunto Hospitalar, as UPHs, Zona Leste, Oeste e Norte, a UPA Éden, os hospitais particulares também, né?
Sim.
E a Santa Casa também.
Perfeito, doutora. O PA Laranjeiras...
O Brigadeiro Tobias e o São Guilherme também.
Ah, bacana. Também tem preparo para estar recebendo os pacientes.
Eu vou fazer uma pergunta agora de um assunto que ficou bem visível ainda este mês, passou até no Fantástico, que é sobre engasgamento. Como é que tem sido isso, essa realidade aqui em Sorocaba?
Nós tivemos alguns casos ano passado em que o médico tentou fazer algumas orientações por telefone, né? E no momento que a ambulância chegou, quem estava junto com o paciente já estava já realizando manobras, né? E teve dois pacientes que voltaram, né, da parada.
Que ótimo.
Né? Então, é importante as orientações, seguir as orientações que o médico regulador dá por telefone, né? Uhum. Até a chegada da ambulância.
Manter a calma.
Manter a calma e seguir as orientações.
Sim.
Isso é importante para o resultado final.
Perfeito.
Muito legal. Eu queria até dividir uma experiência aqui com vocês, que tem, acho que, algum tempo... Final de 2019. Aconteceu com um sobrinho meu, foram passar uma tarde na casa de um amigo que tinha piscina e brincaram a tarde inteira e já tomadinhos banho ali para voltar a vir embora para casa. Acho que questão de um minuto, essa criança acho que cegou todos que estavam ali e caiu na piscina, infelizmente caiu. Quem encontrou até foi minha filha, ela foi até lá, olhou, saiu correndo, gritando, chamando ajuda e... graças a Deus, assim, foi tudo muito rápido, uma ocorrência muito rápida. E a minha outra sobrinha maior, né, já com 18 anos, conseguiu pegar ele, levantar. A minha outra filha ligou diretamente pro SAMU. Na verdade, acho que ela ligou para a polícia, porque eu acho que quando acontece, as pessoas ficam tão nervosas, como a doutora colocou, vocês recebem a ligação realmente, né? Da polícia, do bombeiro e do SAMU. Então, assim, seja onde ligar, isso é transferido para vocês.
Isso.
E aconteceu, realmente, eu pude observar na prática a agilidade do SAMU, né? A prestatividade... essa questão da outra pessoa com calma poder fazer essa orientação, realmente fez as orientações necessárias ali que precisou. E muito rapidamente eles chegaram ao local e assim, que foi o sucesso da ocorrência, assim, de não acontecer o pior, né? Foi esse conjunto mesmo.
Uma emergência pediátrica.
Foi uma criança de 2 anos e... Graças a Deus deu tudo certo. E aí aconteceu também essa outra situação que a gente também comentou aqui, que ele tinha convênio. Ele tinha um convênio, só que ele foi levado até o CHS, né, nosso conjunto hospitalar, ficou lá até estar estável e só foi liberado para o hospital do conveniado, né, do convênio dele, após o médico falar, não, agora está estável, tem que entrar só naquele protocolo de observação, né? Então, isso dá para fazer, pode ir. E aí deu tudo certo. Então, assim, que também é um agradecimento aqui da sociedade, né? Para bom. Com o atendimento.
Eric e doutora Kátia, quando eu trabalhei no SAMU, era o meu maior temor. Emergências obstétricas. Meu Deus, eu queria pegar 50 acidentes de moto, não queria pegar uma gestante. O que vocês têm a me dizer de emergências obstétricas?
Tem muitas, né?
Essa é uma emergência... Eu acredito que cause
muitas emoções.
Uma reação diferente de uma emergência, por exemplo, como o Érito colocou, um acidente de moto e você numa emergência.
Ô, Simone, a Érica que me corrija aqui agora. Mas é que, assim, a emergência obstétrica, normalmente, ela é para ser amparada por por um suporte avançado. Porém, antes de acontecer qualquer coisa, você manda o suporte básico para conferir. Só que quando às vezes você chega na ocorrência, às vezes já nasceu o bebê, né? Aí você tem que dar ali a primeira assistência de suporte básico e tudo mais. Mas, assim, é uma ocorrência diferenciada aí das demais, no meu ponto de vista. Eu morria de medo, eu já fiz parto, mas, assim, é difícil.
É uma surpresa, né?
Sempre
uma surpresa. É, na verdade, a programação do pré-natal é que a gestante tenha seu bebê no hospital, né? Mas acontece de entrar em trabalho de parto prematuro, ou típaras, né? Que o trabalho de parto é acelerado e acaba nascendo em casa, né?
Sim, quando eu falava que era a primeira gestação, eu não tinha muito medo, não, porque já sabia que ia nascer ali. Mas quando já falava da segunda em diante, meu Deus.
E uma outra pergunta agora, assim, o ano passado, em 2019, nós estivemos lá na inauguração da nova base do SAMU aqui em Sorocaba, ficamos muito felizes, né, de hoje esses servidores estarem no local mais apropriado, né, e o que a gente sabe que isso, para a saúde mental de um trabalhador, é muito bom. E a gente teve a alegria também de observar em uma das salas que estava lá, sala de descompressão. E a gente teve aí atualmente uma lei federal, é isso, Rebeca?
Não, ela é do estado de São Paulo, por enquanto. Lá. Então, foi aprovada na Alesp, né, a deputada. A gente tem uma das deputadas, Maria Alice, que é enfermeira, Ana Alice. E felizmente ela teve a oportunidade de assumir a presidência da casa por alguns meses, aproveitou e pautou esse projeto de lei que já estava há muitos anos lá parado, né? A gente vinha trabalhando com a aprovação dessas salas de descompressão a nível municipal. Então, a gente conseguiu encaminhar em algumas cidades, inclusive até aqui de Votorantim, a gente conseguiu, pelo menos em primeira votação, que esse projeto fosse pautado. Ela passou na Alesp esse projeto, ele foi aprovado, e está para ser regulamentado e tem aquele prazo ainda para que os hospitais possam se adequar, né? Mas a gente espera que, em breve, essa sala de descompressão possa ser realidade aí para os profissionais de enfermagem. Eu fico muito feliz de observar que o SAMU aqui de Sorocaba teve esse compromisso e essa atitude antes mesmo dessa lei passar a ser obrigatória, né?
Até porque, Rebeca, me corrija novamente se tiver errado, ela é uma lei que atinge nível hospitalar, né?
Isso.
E a gente, eu não sei como fica a questão. Para mim, o SAMU está sendo pioneiro.
Vamos deixar a Érica contar para a gente.
Passar para a Érica.
Deixa
aqui
eu só
que
dar
uma
atravessadinha,
tem...
mas depois deixa a Érica concluir. É porque conforme o SAMU, ele é amparado pelo Ministério, né? Então, isso. Quem impõe a sala de descompressão para o SAMU, que não é só no estado de São Paulo, é no Brasil todo, é o Ministério. Então, conclui aí, Érica.
Vamos lá, vamos
Existe
passar a bola
um projeto, tem um programa mínimo de arquitetônico que tem que ter numa base descentralizada. E uma das salas que eles deixam muito claro que tem que ter é a sala de descompressão. Então, em qualquer lugar que tenha essa SAMU, nem que seja pequenininha, é para existir a sala de descompressão.
E o que é, Érica, uma sala de descompressão? Para quem está ouvindo, né? O que você vai descomprimir o quê lá? Né? O que é isso?
É uma sala onde tem televisão e, assim, o pessoal pega. É o momento deles, né, estarem jogando conversa fora. Está desestressando um pouquinho das ocorrências, né? Do dia a dia.
Então, o objetivo dessa sala de descompressão é para que o trabalhador que está ali no seu, né, ápice do trabalho, naquela correria, nos estresse, na toda a tensão e adrenalina que ele acaba acontecendo no seu organismo, possa estar indo ali, relaxando, voltando o seu... Sua questão emocional, né?
É porque eu acho que trabalhar com urgência e emergência muitas vezes deve abalar bastante os profissionais.
Principalmente,
né?
Quando for ocorrência pediátrica.
Eu nem digo acho, eu tenho, né, certeza. Né?
E hoje, assim, como o espaço é grande, como vocês viram, então tem bastante, assim, tem banquinhos debaixo da árvore. Então a sala de descompressão acabou também mudando um pouco de lugar. E eles acabam tomando um ar mesmo.
Precisa, mas isso é muito bom, né? A gente fica feliz de saber que já temos isso aqui. E a gente sabe que isso influencia muito aí na qualidade do serviço.
Eu acredito que, apesar de termos essa normativa que regulamenta e eles frisam bastante a importância dessa sala, infelizmente ela acaba não sendo realidade em muitas bases por conta da falta de espaço, adequação, né? Como você comentou, o SAMU permaneceu por muito tempo ali.
No porão do Zona Norte?
Né? Como inquilino do Zona Norte, em um espaço bem delimitado, né? Então, muitas vezes, essa também é a realidade das outras bases, que não conseguem oferecer isso aos profissionais, né?
Sim.
Doutora Kátia, essa realidade da descompressão, a Érica falando, nós somos aqui um corpo de pessoal da enfermagem, então a gente vai conversando com a Érica, a gente é meio que está falando da mesma coisa. A senhora é doutora, né? Essa realidade entre os médicos também... É válida? Eles também sofrem essa tensão emocional? Eles também fazem uso dessa sala de descompressão? Ou do quintal do SAMU?
Com certeza. Do mesmo jeito.
Até que hortinha, bom, né?
Doutora...
que gostoso.
A gente sabe de muitas complexidades no trabalho médico, né? E, às vezes, muitos procedimentos médicos de alta complexidade feitos num ambiente apropriado, no caso, um recinto hospitalar. Mas, se tratando de SAMU, acontece, às vezes, do médico ter que tomar uma conduta um tanto mais invasiva, um tanto mais complexa, na rua.
Sim. Né?
Fale para a gente desses procedimentos, quando chega essa decisão de esperar para fazer o procedimento no lugar apropriado, ou quando você diz, não tem como esperar, vou ter que fazer aqui mesmo.
No SAMU, a sala de emergência é a rua, né? Então, a equipe se adapta a qualquer local. E, no momento ali, tá todo mundo muito sério, com adrenalina, né? Então, você esquece do mundo à volta, né? Então, a gente se concentra naquela cena, né? E o nosso motorista, ele é treinado para deixar a cena segura, né, para a gente. Então, acostuma, né? Eles são acostumados a atender nesses ambientes inóspitos, às vezes.
Eu estou falando isso porque, tratando que a gente tem aquela experiência do recinto hospitalar... E pensando em rua, né? Às vezes você vai fazer um procedimento tanto complexo. Eu falo, no caso de um acesso central, que é um intracate, às vezes você vai administrar uma droga que precisa, ou às vezes é um dreno de tórax, né? Acaba fazendo na rua mesmo. Já vi casos, né, do médico chegar com o paciente já com o dreno de tórax.
No SAMU são 3 pessoas ali, né? E eles dão conta, né? No hospital, você tem tudo na mão, né? É uma equipe enorme para te atender. Então, o local arejado, refrigerado...
Equipe de ninjas.
Então, quem trabalha no SAMU aprende a ser ninja mesmo.
Porque...
E demanda toda uma organização prévia, né? Entre as ocorrências, sim, verificação treinamento, de todo o material, né? É bom a gente destacar isso. Infelizmente,
é um trabalho em equipe, né?
É um trabalho em equipe, mas muitas vezes a população, eu não vou dizer de um modo geral, porque positivamente essa não é a realidade, mas a gente sempre tem alguns casos,
né,
de questionamentos de que se o SUS a gente está usando todos os materiais descartáveis, se a gente reaproveita alguma coisa, né? Então, é bom a
nos
gente...
Nos dias de hoje, isso não é admissível, né? Mas, enfim...
Mas, infelizmente, já ainda acontecem esses questionamentos, né?
E hoje, assim, o acesso central, como o Wellington nos disse, a gente até preconiza a intraóssea quando não consegue,
isso,
porque num ambiente extra-hospitalar, o acesso venoso central é um tanto quanto complicado devido à asepsia, né? Então, hoje, a gente está preconizando, se não tem, intraóssea.
E é incrível esses profissionais terem todo esse preparo, fazer essa avaliação em questão de segundos, né? Do que é melhor eu fazer aqui, o que eu vou ter que esperar. Tem que ser ninja mesmo.
E fale para nós das viaturas. Suporte avançado, o que é suporte avançado, o que tem dentro, suporte básico.
O suporte avançado, ele tem dentro um respirador, tem um monitor cardíaco, tem as drogas que são utilizadas pela equipe, né? Fica na mochila do enfermeiro, tem a mochila do médico, que é de vias aéreas, torpedo de O2, é como se fosse uma UTI móvel mesmo, né?
Sim, bacana.
Eu só não sei como que eles fazem para caber tudo isso dentro de uma ambulância.
Não, então, o paciente...
Né? É tudo minimamente arrumado ali.
O condutor, o enfermeiro, tem que se virar ali.
Exato. E os insumos ali.
Então. E o suporte básico, doutora?
O suporte básico tem algumas drogas, né? Mas menos, né, quantidade. Tem também oferta de O2. Tem um DEA. Né, que é o desfibrilador que a equipe de enfermagem pode usar, né, não precisa do médico. Né?
Sim.
O leigo pode utilizar.
Que ele indica, né, o momento de dar o choque. Sim. Tudo.
Só lembrando que essas drogas que tem no suporte básico só é feito com aviso prévio do médico.
Do médico
que
regulador.
Tá na central, né?
Isso.
Eles mantêm o contato durante toda
via
a ocorrência.
Via rádio,
né?
É. Geralmente, assim, é glicose, que é feito num caso de hipoglicemia.
De pirona, né?
Sim.
E é isso.
Bom, eu vou aqui para as considerações finais. Lógico, saber aqui da Érica e da doutora Kátia, se querem colocar mais alguma situação, querem compartilhar alguma vivência aí extraordinária, né? Das tantas que eu imagino que já tenham vivido. Ou alguma recomendação para os servidores, para as servidoras, para os ouvintes aí.
Ah, eu gostaria só de agradecer a oportunidade, né? Porque quanto mais informação a população tiver, é melhor para todo mundo, a gente trabalha melhor e o paciente atendido melhor também.
Certo.
Muito obrigada.
A gente que agradece.
Nós
a presença de vocês.
Fica a dica, então, pessoal, não passem trote.
Por favor.
Isso, mais que dinheiro, pode custar uma vida, né? E a gente, nosso tempo é precioso. E como as colegas colocaram aqui, a gente tem essa demanda grande aí, Sorocaba, como um polo que cuida não só de nós, sorocabanos e sorocabanas, mas de um leque aí.
A dimensão desse serviço, né?
Sim, tem um leque aí de toda a região. Muito obrigada a todas e todos.
Fala,
saúde, fale, Wellington.
Deixa eu agradecer, para mim é uma tremenda honra, né? Antes de mais nada, eu fiz contato com a Érica previamente aí. Logicamente, com as dificuldades do trabalho dela e tudo mais, ela conseguiu arrumar essa brecha para junto com a doutora Kátia, né? Quero agradecer por demais, né? E para mim é uma honra, né? Já tive junto com essa equipe, eu sei que na realidade das dificuldades que vocês têm, né? Hoje vocês estão no gerenciamento, mas vocês sabem das dificuldades que todos eles vivenciam nas ruas, né? E, assim, é uma honra muito grande e fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, Érica. Obrigado, doutora Kátia.
Obrigada.
Pessoal, então, para que fique aqui a informação, a gente teve conosco hoje a doutora Kátia Can Salvestro, médica coordenadora do SAMU Regional, e a enfermeira Érica Nirei, coordenadora da enfermagem SAMU Regional. E você que quiser ouvir novamente nosso programa, é só acessar nossa rádio web SPM através do nosso site do sindicato www.sspms.com.br ou através dos nossos podcasts que tem disponibilizado no Spotify.
Participem. Eu queria aproveitar e acho que no atual momento que a gente vive, aqui em Sorocaba em específico, a gente não pode encerrar um programa de saúde sem dar aquele lembrete básico aí para a população, né? De que a gente está com um surto atual de dengue novamente. Por favor, cada um aí com a sua responsabilidade, olhando a casa, olhando o quintal, lembrando a família, lembrando os vizinhos, né? Ficar atento aí aos sinais do próprio coronavírus, que a gente, infelizmente, já tem circulando aqui entre nós, e a tal da febre hemorrágica, que também reapareceu. Então, são três doenças aí que a gente precisa estar um pouquinho mais ligado, né, nesse período de verão, ficar atento aos sintomas. A gente tem todos eles disponíveis no próprio site da Secretaria de Saúde aqui de Sorocaba, ou sim, aqui... Enfim.
Tem orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Sorocaba.
Acessem,
né,
e busquem se informar sobre os sinais, os sintomas, e, assim que necessário, procurem um atendimento.
Isso muito aí. Obrigada, doutora Kátia, enfermeira Érica, e Fala Saúde!
Isso aí.
Fala Saúde. Fala Saúde. Diversos temas da área de saúde. Especialistas. Muita informação. Dicas. Receitas. E muito mais. Fala Saúde. Um canal onde a saúde não é somente a ausência de doença. Fala Saúde.